Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é cozinha e sustentabilidade. Saiba como a nova leva de chefes e cozinheiros se preocupa e leva em consideração o reaproveitamento de alimentos, o uso de produtos do local, a sazonalidade, a valorização da agricultura da região, os alimentos orgânicos e o conceito de comfort food. A docente do curso de gastronomia do Senac, Natália Pesce, falou sobre o assunto em entrevista ao programa. Confira na íntegra. Natália, seja bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Aliás, o Senac tem realmente pioneirismo nessa área de gastronomia, né?
Sim, com certeza. Foi um dos primeiros cursos, né, a surgir na área. E a gente tem essa questão de ter muita prática, né? É um curso técnico que ele visa a prática, então para a pessoa sair daqui já pronta para o mercado de trabalho.
Então eu queria te perguntar, Natália, pensando nessa praticidade toda, nesse expertise também que foi se desenvolvendo com o pioneirismo e com o tempo de atividade no mercado, me traz informações mais esmiuçadas sobre essa questão da gastronomia contemporânea e a cozinha sustentável.
Sim. A gastronomia contemporânea, na verdade, a gente fala que é a gastronomia que a gente faz hoje, né? Que se pratica no mundo. Que é uma gastronomia que é muito voltada para a questão nutricional, para a questão do aproveitamento total do alimento. Também tem a questão dos ingredientes sazonais, que é muito importante, né? Aproveitar o que é da época. E também a questão do produto local, valorizar o que é produzido na região, porque assim a gente vai ter, com certeza, bem mais sabor, né? Então, a gastronomia contemporânea é uma gastronomia que, além disso, ela ainda utiliza técnicas tradicionais e técnicas modernas de preparo, para que a gente tenha um resultado, como resultado, um prato, então, rico em sabor, em frescor. São pratos também mais leves, né? Que a gastronomia tradicional utilizava muita manteiga, muito creme de leite, e a gastronomia contemporânea não, já é uma gastronomia mais leve, né? Então, pratos bem elaborados, bem executados tecnicamente, e aí a gente tem um resultado então mais criativo, um prato mais fresco, mais leve, mais aromático.
Claro. Nesse contexto que a gente está falando, Natália, não é só a cozinha que mudou. A cozinha mudou porque as pessoas mudaram, né? O mundo mudou, as pessoas elas percebem hoje as coisas de uma maneira diferente. Então, eu queria perguntar também para você, como é que o Senac vem trabalhando esses conhecimentos antes de que tivesse um nome, né? Chamado de gastronomia contemporânea também. A gente tem percebido vários cases de chefes, né? Que saem dos seus cursos, inclusive aí do Senac, montam seus próprios restaurantes, montam seus próprios projetos. E uma das primeiras coisas que fazem é montar uma horta em algum lugar, naquele espaço em que eles têm para poder ter temperinho fresquinho, né, sem produtos químicos em especial, sem agrotóxicos. É uma mudança no jeito já de olhar a cozinha, né?
Sim, com certeza. Eu acho que o consumidor ele está buscando um alimento mais limpo, né, vamos dizer assim, um alimento em que ele vai encontrar não só sabor, mas também toda a questão nutricional, né? Mais saudável, que eu acho que é isso que todo mundo busca hoje, é comer melhor, se alimentar melhor, né? E os chefes, então, os cozinheiros, viram essa mudança e estão trabalhando para isso, né? Procurando, então, parceiros que tenham esses produtos orgânicos, produtos de melhor qualidade e também fazendo as suas próprias hortas, como tu disse. Né? Criando o seu próprio alimento para utilizar então nos preparos.
Claro, uma coisa que eu tenho percebido também, Natália, queria perguntar para você, é que você disse assim, algumas coisas se conservam da cozinha tradicional, mas tem também elementos da cozinha mais moderna, né? Modernizou. E isso não é só no uso dos recursos alimentares, dos insumos, também está no jeito de fazer. Eu tenho visto aí alguns restaurantes, por exemplo, no comfort food, que depois você pode esmiuçar também melhor, usando lenha para cozinhar ao invés do gás, né? Mudando um pouco a lógica, o tempo de preparo hoje já não é mais algo um fator tão relevante, assim, claro, a gente sabe que tem cozinhas urbanas que oferecem almoço todo dia, elas precisam lidar com a questão do tempo, mas tem cozinhas, né, ou chefes, ou cozinheiros se preparando para fazer comida que possa levar um dia inteiro cozinhando, que leve mais do que um dia para preparar, que é o caso da confeitaria, né. Me conta um pouquinho sobre esse jeito mais moderno que colocou outros critérios na prioridade da elaboração de um prato.
É que a gente tem muitas técnicas tradicionais que não valorizavam realmente o alimento na hora do preparo, né? Então, com as pesquisas, os estudos, se criou essas técnicas mais modernas visando a valorização do alimento, né? Então, por exemplo, a gente tinha preparos de carne que às vezes ficavam horas cozinhando num caldo e eles acabavam perdendo todo o sabor. E hoje a gente tem, por exemplo, técnicas como o cozimento a vácuo, cozimento no sous vide, que a gente fala, que é o cozimento em baixa temperatura, em que o alimento é colocado dentro de um recipiente, um saquinho a vácuo, né? E aí é retirado todo o ar. E aí ele fica cozinhando por horas em baixa temperatura. Isso vai propiciar toda uma saborização diferente do alimento, porque a gente não está perdendo nenhum nutriente, né? Todo o sabor, o aroma também vai permanecer ali, porque como a gente não tem o contato com o oxigênio, ele não perde nada de sabor. Então essas técnicas, elas vieram para agregar, né? Porque a gente consegue trabalhar esses alimentos para propiciar o sabor total, sem perda nenhuma, né? Então são técnicas que vieram para agregar. A cozinha clássica francesa, ela utiliza, né, realmente assim, muitas técnicas que às vezes são demoradas e não valorizam o alimento. Hoje a gente tem entrando muito no mercado a técnica asiática, né? O asiático, ele valoriza muito o alimento. Ele entende toda essa questão de que se a gente cozinhar os legumes de forma mais rápida, a gente vai ter mais sabor, mais crocância e menos perda de sabor e nutrientes. Então, essas técnicas também asiáticas estão entrando muito no mercado para realmente valorizar o alimento.
Claro, Natália, tem outra questão acontecendo junto, simultâneo com tudo isso que a gente está falando e interfere, né, no jeito, inclusive, de ensinar a gastronomia, porque as pessoas acabam se inspirando, né? Aconteceu alguns anos atrás, coisa, sei lá, de uns 8 anos atrás, o surgimento de um interesse maior, né, e também de produção maior, de orgânicos, né? Os orgânicos começaram a ganhar espaço, seja na questão de ter feiras, entrada em supermercados, conseguiram entrar em lugares que antes não entravam, o movimento vegano começou a crescer também, pessoas como a Bela Gil começaram a aparecer na televisão e pulverizaram outros programas como Masterchef e programas de competição que envolviam a culinária, não só o Masterchef, começaram a se proliferar no mundo todo. Esse boom fez as pessoas perceberem que comida é conforto, que comida é bem-estar, mas de uma forma bastante popular. Como isso impactou, por exemplo, os cursos de gastronomia? Como os alunos chegam já inspirados por essas pessoas que vêm com uma proposta de cozinha muito mais sustentável, muito mais saudável, muito mais preocupada com desde a cadeia produtiva até o prato final?
Sim. Aqui no curso a gente procura sempre nos manter atualizados, né, com tudo que está acontecendo no mercado, porque realmente a gastronomia é uma tendência. Então, todo ano tem alguma novidade, como está muito em alta também, a gente tem todos esses programas hoje, né, de gastronomia na mídia. Então, todo mundo tem acesso a esses pratos novos, essas técnicas novas, mas eles... o mercado não prepara, né, esses alunos para isso. Então, o que a gente procura fazer aqui é isso. É propiciar para esse aluno o entendimento dessas técnicas. A gente ensina eles a preparar, mas não só isso. Principalmente, a gente tenta passar para eles do porquê que é feito daquela forma. Eles têm que entender, né, por que eles estão fazendo isso. dessa forma. Então a gente está sempre trazendo todas as novidades para eles.
Claro.
Para eles poderem trabalhar, então, da melhor forma.
Caxias e região não necessariamente tem aí um mercado público ou locais, né, como se compra em grande volume. A gente tem aqui um Ceasa, mas ele não é tão volumoso assim, apesar de a gente produzir 50% de todo o hortifruti grangeiro do estado do Rio Grande do Sul, sai dessa região aqui mais nordeste, né, mas de qualquer forma, o que eu quero te perguntar, Natália, é sobre essa questão do acesso, né, de quem trabalha com restaurante, com cozinha, quem faz curso, de ter realmente produtos que sejam da região, esse contato mais próximo com o agricultor da região. A gente tem visto nas feiras do agricultor, no ponto de safra, uma disputa de pessoal de restaurante com o consumidor normal, né? Aquele que vai cozinhar só para sua família. É, diferente de outros lugares, como São Paulo, Pará, em que há lugares específicos para quem compra em grande volume. Como você avalia essa questão da relação entre o produtor local e esse acesso para que restaurantes possam realmente usar a produção da sua cidade?
A gente tem, existe na verdade um movimento denominado Slow Food, que é um movimento que surgiu na Itália, né? E esse movimento, ele foi criado realmente para estreitar os laços entre o produtor e o proprietário de restaurante, o chefe, né? E é um movimento que se espalhou pelo mundo inteiro. E a gente tem hoje em Caxias do Sul o Slow Food Primeira Colônia. Então, ele é afiliado, né, ao Slow Food, realmente, no Slow Food italiano. E o Slow Food Primeira Colônia, eles têm reuniões em que os proprietários de restaurante, os chefes, podem fazer sua inscrição e participar. E nessas reuniões, então, eles procuram todos os produtores locais que a gente tem aqui e eles fazem esse contato diretamente do produtor com o proprietário do restaurante. Então, esse é um movimento que realmente auxiliou muito nesse processo, né, de cortar os atravessadores, muitas vezes, e também para o consumidor final e para o proprietário de restaurante poderem conhecer o produtor, saber de onde aquele alimento vem, né? Então, esse movimento acho que ajudou muito nessa questão. Hoje, eles têm tudo catalogado, todos os produtores da região, e eles passam isso diretamente para esse chefe de cozinha.
Uhum.
Então, acho que isso facilita muito, né, para a gente valorizar o produtor local e para que a gente consiga ter um acesso mais fácil a esses ingredientes.
Claro.
E aí, como tu disse, né, a gente tem a feira no sábado, né, na Praça das Feiras, que aí sim a gente tem então o consumidor final e o proprietário do restaurante, o chefe, que ainda disputam o espaço ali, como tu falou, mas eu acho que tem para todo mundo, né?
Claro,
claro. Realmente só estreitar esses laços, que é bem importante, porque se a gente valoriza o produtor, ele tem então os recursos para poder continuar produzindo esse alimento, né? Eu
claro.
Acho que quanto mais gente tiver acesso, melhor. Para todo mundo ganha, né?
Queria que vocês me usassem e falassem um pouco mais sobre essa questão do comfort food.
Sim. Esse foi um outro movimento, então, como tu falou, que surgiu também na Itália. E a intenção do comfort food realmente é aproximar as pessoas do alimento, né? Porque com essa globalização, as pessoas acabaram muitas vezes perdendo esse contato com a família, de fazer aquele almoço, ir para casa, todo mundo almoçar junto, né? Que é mais prático, mais rápido, almoçar fora, né? E o comfort food, ele resgata isso. O comfort food, ele tenta resgatar, então, esse contato, né? O comfort food, ele é uma comida que conforta. Então, é uma comida de lembrança. Então, é uma comida que vai te trazer alguma sensação. Então, é aquela comida que te lembra a comida da avó, aquela comida de casa. Ela alimenta não só o estômago, mas a alma, como tu falou, o coração, né? E esse movimento, ele também está tendo uma grande valorização, porque as pessoas realmente estão sentindo essa falta desse calor humano, né? Dessa comida que conforta. Então, esse movimento também é bem crescente e eu acho que ainda dá para trabalhar. Essa comida de lembrança, né? Essa comida que conforta com a comida contemporânea. que na verdade tu consegue trabalhar os mesmos elementos de uma forma diferente e também trazer esse conforto.
Claro. Natália, por fim, quero ainda te perguntar sobre essa questão das histórias contadas relacionadas com o prato que é feito, né? Por exemplo, a gente tem já cases de restaurantes que são fundamentados em receitas da família, né? Ou que tem, pelo menos no cardápio, uma receita que tem uma história a ser contada. Isso também faz parte de uma percepção de mundo novo, né? Que relaciona a questão da gastronomia com o jeito de sentir como a comida interfere na nossa vida.
Uhum. Acho que toda gastronomia, na verdade, tem uma história, né? Mas muitas vezes as pessoas... elas realmente estão se alimentando por alimentar. Às vezes as pessoas não param para pensar naquilo que elas estão comendo, né? Para entender o que elas estão comendo. E acho que a gastronomia hoje ela está entrando muito com essa visão de mostrar para as pessoas que o alimento é muito mais do que só o alimento, né? Tem toda uma história por trás. Todo mundo que cozinha tem uma história. Né, veio de algum lugar, então traz alguma lembrança, alguma memória. E eu acho que é bem importante isso, passar isso para o cliente. E eu acho que hoje os grandes chefes estão trabalhando com isso, né? De querer mostrar para as pessoas que o alimento tem uma história, que aquele prato tem uma história e que é muito mais que o só comer, para se alimentar.
Obrigada pela tua presença, Natália. Um forte abraço, viu? Tudo de bom.
Obrigada, igualmente.
Valeu. Obrigada.
Você ouviu a docente do curso de gastronomia do Senac, Natália Pesce. E no próximo bloco, descarte incorreto do lixo leva a Secretaria de Obras a mais de 1000 intervenções em redes só em 2019. Em 9 meses deste ano, foram 492 ações para desobstruir bocas de lobo. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!